Então, pela última vez nesses dias, um bom dia a todos. Antes de abrir a Bíblia, eu queria, em nome da minha família, agradecer os irmãos aqui do Gama e os irmãos de diversas localidades por esses tempos agradáveis que passamos juntos. Carregamos muita gratidão a Deus por boas conversas particulares, por contatos, conhecer novos irmãos que ainda não conhecíamos, rever outros que faziam algum tempo, receber tanto cuidado e carinho. Realmente isso é fruto da graça de Deus nas nossas vidas. Agradeço até os cuidados com a saúde da minha família. Talvez demos um pouquinho de trabalho para alguns e agradecemos por toda generosidade, toda bondade e todo o amor do povo de Deus. Isso realmente enche os nossos corações de alegria. E eu queria deixar agradecimento aqui para cada irmão, cada irmã, por esses dias. Então, nós vamos hoje nos despedir de Moisés por esses dias. Vamos abrir a nossa Bíblia em Números, capítulo 27. Números, capítulo 27. Durante esses dias, nós caminhamos com o homem Moisés, desde quando ele era pequenininho, lá na casa dos pais, depois na corte do palácio, depois naquele caminho à parte que ele tomou para Midian, depois na condução dele com os peregrinos, e agora vamos tentar olhar um pouquinho para a conclusão em Pisga, os últimos relatos, os últimos momentos do Moisés. Então, Números capítulo 27 e o versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Zin, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zin. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, a sucessão para Josué. Agora, só mais um texto, no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Versículo 1. Então subiu Moisés nas campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está de fronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, a terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, até ao mar último e o sul, e a campina do vale de Jericó, e as cidades das palmeiras de Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. Mostro-te-a para veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bete-Peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio de espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda mão forte e em todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo o Israel. Então essa é a nossa leitura, que Deus nos ajude com a consideração da sua palavra. Então nós estamos nos últimos passos da viagem de Moisés aqui neste mundo. Queria compartilhar logo no início um exemplo que eu ouvi não tem muito tempo. Um irmão uma vez se serviu daquelas corridas comuns nas Olimpíadas de revezamento 4x100, onde os corredores fazem a volta, entrega o bastão, o outro faz a volta, entrega o bastão, até chegar naquele corredor âncora, o responsável de levar o bastão e atravessar a linha de chegada. Sabe, meus irmãos, entrando no assunto de Moisés agora, os últimos passos da viagem dele. Eu não queria que os jovens que estão nos ouvindo aqui pensassem que este é um assunto para os mais antigos ou os mais velhos. Não. De certa maneira, todos nós aqui estamos tomando os últimos passos da viagem. Nós não sabemos quanto tempo mais temos neste mundo. Nós não sabemos quando o nosso Salvador vai voltar. Ao que tudo indica, não vai demorar muito. Nós estamos tomando também os últimos passos da viagem. Mas como é num revezamento? Os apóstolos começaram a doutrina, entregando o bastão do testemunho da Igreja de Deus para os próximos, para as gerações. E aquele irmão falou algo que me chamou a atenção. Ele disse: quem sabe somos nós, a nossa geração, que vai ter o privilégio de carregar o bastão, não para uma outra pessoa, mas para cruzar a linha de chegada. Ah, meus amados irmãos, será que nós estamos conscientes dessa possibilidade? Os apóstolos viveram e entregaram o bastão. Servos do passado viveram, mantiveram o testemunho da Igreja de Deus e entregaram o bastão. Mas quem sabe, o bastão terminará nas nossas mãos e Cristo vai voltar e vamos cruzar a linha de chegada com o bastão do testemunho nas nossas mãos. Que Deus possa nos ajudar a tomar com seriedade os últimos passos da viagem, os últimos passos da caminhada da Igreja de Deus, quem sabe, neste mundo. Moisés terminou a sua viagem subindo. Mas eu quero passar por quatro coisas rapidamente esta manhã. Quero pensar sobre o último monte em vida de Moisés. Quero pensar também sobre a última marcha que Moisés tomou. A última vez que nós lemos de Moisés em mistério. E a última manifestação pública de Moisés. Mas primeiro, o último monte na vida dele. Se nós pudéssemos dizer algo que realmente caracteriza Moisés, são os montes. Há vários montes ligados com a vida de Moisés. Tenho meditado em 7 montes, passando rapidamente esta manhã. Primeiro, Êxodo capítulo 3, os irmãos lembram, nós já lemos uma vez aqui, o monte Horeb, o monte da comissão, o monte da sarça. Ali, quando Moisés, quem sabe, já tinha visto na sua vida vários arbustos pegando fogo no deserto, mas aquela sarça era diferente. Ali era o monte da comissão. Êxodo capítulo 17, nós lemos de um outro monte. Não temos o nome daquele monte, mas não é o monte da comissão, é o monte da conquista. Nós lemos que Moisés, Arão e Ur sobem até o alto de um monte anônimo, enquanto Josué está no vale, lutando contra Amaleque. E Moisés intercede pelo povo com as suas mãos. Arão e Ur sustentam essas mãos quando Moisés está cansado. Que lição para nós. Logo no início da trajetória do povo de Deus, quem aparece? Amaleque. Em Números nós lemos que um dos últimos inimigos na terra prometida, quem é? Amaleque. Amaleque é uma figura da carne, meus amados irmãos. Que Deus possa nos ajudar a lembrar, mesmo sendo salvos, mesmo tendo o Espírito Santo habitando em nós, nós sempre vamos estar numa batalha contra a carne. A nossa carne, no dia da nossa salvação, ela não foi retirada e nem tampouco melhorada. A nossa carne continua lá, propensa para o pecado, inclinada para o mal, desejando as comidas do Egito, desejando as coisas deste mundo. Há de ser uma batalha até o dia que estaremos no céu. É um inimigo com o qual nós dormimos e acordamos todos os dias, que está dentro de nós. Mas que bom que nós temos um grande sumo sacerdote, que está num monte mais alto do que o monte que Moisés subiu, que também intercede por nós. E na dependência dele, nós podemos ter vitória sobre a carne. A diferença é que as mãos do meu Salvador não se cansam e não podem falhar. Ah, irmãos, vamos levar a sério a batalha contra os desejos da carne. É bom ter ciência disso. A nossa carne ainda está em nós, não foi tirada e não foi melhorada. Uma batalha constante, mas não só o monte da comissão, não só o monte da conquista, mas Êxodo 19 nos apresenta um outro monte, o monte Sinai, o monte dos comandos, o monte da lei. Nós lemos ali, quando Moisés desce com a lei, o que, que está acontecendo? O povo está infringindo já o primeiro mandamento da lei. O primeiro mandamento, nosso irmão Mateus falou, não terá outros deuses. E lá está o povo cultuando um bezerro de ouro. Irmãos, vamos cuidar a idolatria. Nós já temos ouvido bastante nestes dias sobre isso. Como que nós podemos nos livrar deste perigo? Nosso irmão Mateus já ampliou bastante o assunto para nós, de várias maneiras que a idolatria pode aparecer nas nossas vidas. Mas eu queria fazer um pequeno destaque. Moisés não está envolvido com o bezerro de ouro, porque Moisés não estava no vale, Moisés estava no monte com o Senhor. Qual é a maneira mais eficaz da gente não se envolver com qualquer um desses tipos de idolatria? É estar no monte em comunhão com Deus. Realmente, o monte dos comandos realmente nos faz realmente pensar que nós devemos estar cada dia em contato com Deus. E o que está acontecendo naquele monte Sinai? Ele está recebendo a palavra de Deus. É a primeira vez que o povo de Deus vai ter a palavra de Deus escrita. Até então era boca a boca. Mas nós temos valorizado essas escrituras. Nós temos nos ocupado com essa escritura. Moisés estava ocupado com a escritura de Deus e ele não estava no bezerro. Irmãos, se nós não temos o costume de nos ocupar com as escrituras, se nas nossas casas nós nos ocupamos só com as coisas dessa vida, com a tela do nosso celular, nós vamos ter bezerros de ouro nas nossas vidas. Nós temos não só do monte dos comandos, mas realmente nós vamos ler mais para frente do monte da construção. Êxodo 24 do tabernáculo. Mas antes de ir para lá, só mais uma coisa. Eu queria fazer uma pergunta para nós aqui. Nós temos o costume de subir a este monte Sinai. Não é literal, eu estou pensando agora em algo espiritual. Nós temos o costume de ter um compromisso na companhia, em comunhão com o nosso Senhor. Irmão, você tem uma hora marcada com Deus todos os dias? Um horário reservado do dia para você poder subir ao monte em comunhão com Deus? Quem sabe o monte é o escritório, é o teu quarto, a varanda da tua casa, uma árvore no quintal, não sei. Mas você tem um dia em que você pode, um momento do dia em que você vai lá, uma hora marcada com Deus. Na experiência da minha vida, eu posso dizer que se não marcar um horário, não sobra tempo. Se deixar para ler e orar quando terminar as atividades do dia, sabe o que, que a gente descobre? Que quando tudo termina, a gente não tem mais energia para nada. Precisamos ter uma hora marcada com Deus, um horário reservado para Deus. Não sobra tempo. Temos que criar este tempo para entrar na comunhão, um compromisso. Um compromisso com a Bíblia. Num lugar, quem sabe, isolado das distrações. Por experiência própria, eu vou sugerir para os irmãos, coloca o celular no silencioso ou desliga o celular. Porque aquele bip do celular atrapalha aquele momento de meditação e de oração. Mas um momento isolado, numa hora marcada, num ambiente propício para comunhão com Deus. Precisamos ter esse compromisso. O irmão ou a irmã tem um momento no dia assim? Isso vai nos livrar do bezerro de ouro. E Moisés nos ensina isso. Vá para este lugar, leve papel e caneta. Tenha um momento de experiências com Deus, todos os dias. Isso vai ser ouro para a nossa caminhada cristã. Mas nós não lemos só desses montes, já citamos, tem o monte da construção, em Êxodo 24, as instruções do tabernáculo, a importância de fazer tudo conforme Deus ordenou, aplicando para a igreja de Deus, a importância de estar examinando, revisitando as doutrinas, para ver se tudo está em ordem, de acordo com as instruções de Deus. Não é demais voltar a ter ensino sobre o véu. Não é exagerado voltar a ter ensino sobre o batismo. Não é ruim voltar a ter ensino sobre a ceia do Senhor. Precisamos revisitar as doutrinas para ter certeza de que tudo está de acordo com a vontade de Deus, na igreja onde fazemos parte, o monte realmente da construção. Mas nós vemos em Êxodo 34, o monte da comunhão. Depois do bezerro de ouro, Moisés sobe lá para interceder pelo povo. O seu rosto chegou a brilhar, intercedendo pelo povo. Aquele momento de comunhão na presença de Deus fez o rosto de Moisés brilhar. Ah, irmãos, sabia que a gente consegue identificar aqueles irmãos e aquelas irmãs, muitas vezes, que estão tirando tempo com Deus. Os seus rostos espiritualmente brilham. Podemos sentir nas suas adorações, nas suas conversas, nos seus interesses. Estão brilhando espiritualmente. Que Deus possa nos ajudar a realmente a termos este compromisso de estar à sombra da presença de Deus, em comunhão. Mas Deuteronômio 34, onde nós lemos essa manhã, Nós vemos sobre o monte da contemplação. Moisés vai poder contemplar a terra prometida. Ele não vai poder entrar lá. Ele atingiu o quadro de Cristo ferindo a rocha duas vezes. Mas ele vai poder contemplar as riquezas da herança de Deus. Irmãos, nós temos contemplado as heranças que Deus tem nos dado. Nós estamos já assentados nos lugares celestiais em Cristo. Heranças benditas. Que Deus nos ajude a contemplar essas heranças. E o último monte de Moisés é aquele que aparece no Novo Testamento. O monte da completude, o monte onde tudo se torna perfeito, o monte onde Moisés mesmo vai entrar finalmente na terra prometida. Moisés vai entrar, não em vida, mas ele entra na terra prometida no Novo Testamento. Aquela terra que ele viu, ele entra agora na presença do Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ver ali Moisés e Elias. Futuro da lei, dos arrebatados, todos juntos, há em volta do Senhor Jesus Cristo, falando da cruz. Ah, meus amados irmãos, o nosso futuro é glorioso. Levantemos as nossas cabeças esta manhã e vamos meditar no que tem pela frente e viver à luz do grande privilégio que teremos de poder um dia estar na presença de Deus, falando da cruz. Lá no monte de Horebe, o assunto era o propósito de Deus. Lá no monte Sinai, o assunto era a palavra de Deus. No monte Nebo, o assunto era a terra prometida. Mas no monte da transfiguração, o assunto é a cruz. Será o nosso assunto na eternidade falar da cruz, meus irmãos. Que bendita cruz de Cristo! Podemos já nos ocupar com este assunto, a cruz do nosso Salvador. Eu não sei se os irmãos vão concordar, mas alguns estudiosos falam, quem sabe que o monte da transfiguração era o monte Hermon, um monte alto, um monte mais alto do que o Calvário até, o monte Hermon. Dali, quem sabe, podemos contemplar o monte Calvário, em estatura um pouco mais baixo. Lá naquele monte da transfiguração, nós vemos a glória de Cristo. Mas lá naquele monte do Calvário, nós pensamos no sofrimento dele. Lá naquele monte da transfiguração, nós vemos o rosto do Salvador resplandecente como o sol. Lá no monte do Calvário, o rosto dele está tão desfigurado. E a palavra desfigurado ali é um rosto irreconhecível. No monte da transfiguração, as suas vestes estão brilhando. No monte do Calvário, as suas vestes são rasgadas e despidas. No monte da transfiguração, o Salvador está entre dois servos. No monte do Calvário, entre dois malfeitores. No monte da transfiguração tem três discípulos observando a cena. No monte do Calvário, três mulheres fiéis estão observando a cruz. Ah, meus amados irmãos, que Deus nos ajude, não só na ceia, como o Mateus falou aqui, mas durante toda a semana, nos ocupar com a adoração, meditar na cruz, meditar na humilhação do Salvador, meditar na glória que Ele tem. Isso vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Este é o último monte na vida de Moisés. E realmente, os montes da vida dele nos ensinam bastante coisa. Mas eu queria falar um pouco sobre a última marcha de Moisés. Deuteronômio 34 começa com uma expressão linda. Diz: Moisés subiu. Um homem de 120 anos está subindo um monte alto, quem sabe mais de 1.300 metros. Ele está subindo aquele monte, sozinho. Que Deus possa nos ajudar, meus amados irmãos, em encerrar a carreira cristã numa subida espiritual, atingindo altura espiritual. Ele vai atingir o topo de Pisga e vai estar em comunhão com Deus até a hora da morte. Que maneira boa de encerrar a vida aqui, numa subida espiritual, atingindo alturas espirituais, em comunhão com Deus. A última marcha de Moisés. Irmãos, eu acredito que nós estamos também, como já falamos, nos últimos passos da nossa viagem. Como é que você gostaria de dar os últimos passos da viagem aqui? Esses dias em casa eu estava preparando algumas mensagens lá na cidade onde eu moro, e eu comecei a pensar, quem sabe nós estamos preparando as nossas últimas pregações, quem sabe estamos fazendo os últimos convites para as últimas pessoas, quem sabe uma hora dessas um irmão vai levantar para escolher o último hino. Alguém vai se levantar para ocupar o púlpito pela última vez. E então Cristo vai vir. E terminou. Eu acredito que o povo de Deus está dando os últimos passos da viagem. As últimas marchas da Igreja de Deus aqui no mundo. Que Deus nos ajude a fazer com que esta marcha seja uma subida. E que se encerre a nossa carreira espiritual nas alturas da comunhão com Deus. Moisés subiu. O povo olhando desde as planícies, olhando Moisés subindo aquele monte. Eu fico imaginando as crianças naquele acampamento, naquela planície, os velhos olhando Moisés subir. Até que Moisés desaparece da vista deles. Não vão ver mais Moisés. Moisés está tomando realmente os últimos passos daquela viagem dele. Irmãos, será que não está acontecendo aqui conosco, quem sabe? Os últimos passos da viagem. Que Deus nos ajude a realmente querer tomar passos em comunhão com Deus. Em alturas espirituais. Mas quando chega lá no monte, o que que Moisés vê? Ele tem uma vista. A herança de Deus. Como seria bom ocupar, nos últimos passos da viagem aqui, a contemplação da herança espiritual. Eu acho que às vezes a gente faz pouco isso no dia a dia. Na correria da vida. Parar para contemplar o que nós temos em Cristo. Qual é, além da vista, nós vemos o vale que Moisés deixou. Todos esses outros montes, meus irmãos, que Moisés subiu, ele desceu, obviamente. Mas agora, no fim da viagem, ele sobe para não descer mais. A nossa vida espiritual, muitas vezes, é uma vida de montes e vales. Alturas espirituais, vales. Alturas espirituais e vales. Irmãos, que Deus possa nos ajudar a permanecer nas alturas espirituais. Onde é que você está esta manhã? No vale? Ou você está no monte contemplando as heranças espirituais? Se a viagem está para acabar, onde terminaria hoje a sua viagem? Nas alturas ou no vale? Que Deus nos ajude a fazer como Moisés, a subir. Nós vemos que Moisés teve a sua visão, não foi escurecida a sua visão. O seu vigor não se foi, a sua visão também não foi escurecida. Ele ainda tinha o brilho no olhar. Ele ainda tinha a visão das coisas espirituais. Meus amados irmãos, como está a sua vista espiritual? Você ainda tem visão espiritual? Você ainda está olhando para aquelas almas que se perdem? Lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tem 300 mil habitantes na cidade onde eu moro. 300 mil habitantes. A grande maioria indo para o tormento eterno. Eu tenho visão espiritual de querer levar as boas novas do Evangelho para eles? Ou será que no decorrer da caminhada cristã, eu perdi esta visão do evangelismo, do amor pelas almas que se perdem? Será? Eu ainda tenho aquela visão de querer cuidar dos crentes, do povo de Deus, da igreja de Deus? Que Deus nos ajude a nossa vista não escurecer espiritualmente, mas continuar olhando espiritualmente para as necessidades das pessoas sem Deus e para a necessidade do povo de Deus. Mas não só a visão dele é destacada, o vigor é destacado. Imagina um homem de 120 anos. Talvez eu, com os meus 31 anos, não conseguiria escalar uma montanha sozinho assim, sem ficar bem ofegante. Mas um homem de 120 anos faz isso e diz: o seu vigor não se foi. Como está o nosso vigor espiritual, meus amados irmãos? Normalmente, naqueles primeiros anos, naquele primeiro amor, o vigor era perceptível. A energia, qualquer coisa, pela obra de Deus, você topava. Não tinha sol quente que o segurasse para aquela entrega de folhetos no domingo à tarde. Não tinha tempo ruim que o impedisse de ir para as reuniões. Mas com o tempo, o vigor foi se esvairindo. Ah, que Deus possa nos ajudar a recuperar o vigor espiritual, a saúde espiritual, aquela força espiritual como Moisés. Oxalá tivéssemos uma carreira inteira. Que pena que Deus não poderá falar assim de mim. Durante toda a vida de Moisés, o seu vigor não se foi. Há quantas vezes na minha vida o meu vigor se enfraqueceu? Ah, meus amados irmãos, vamos nutrir a nossa alma, nos alimentar de Deus, para termos vigor, para trabalhar na seara de Deus, e não deixar o vigor ir. Qual era o valor de Moisés para aquele povo? Para o povo de Deus. É só olhar o tempo que prantearam Moisés. Prantearam Moisés por 30 dias. Qual era o valor que Moisés tinha para Deus? Deus podia dizer: não houve outro como Moisés, com quem eu falasse face a face. Irmãos, qual é o legado que a gente vai deixar entre o povo de Deus? Se pela soberania de Deus ele te sacasse, tirasse a tua vida mesmo, a igreja local onde tu faz parte sentiria a sua falta, no sentido de que você é um irmão que é útil, que se esforça, que está presente. Qual é a sensação, qual é o sentimento que nós causamos nos nossos irmãos? Somos aqueles irmãos que trazem problemas para a liderança da igreja? Somos aqueles irmãos que trazem problemas para os crentes? Somos aqueles irmãos, como ouvimos do nosso irmão aqui, que proliferam fofocas, dissensões? Ou nós somos aqueles irmãos que estão tentando ajudar o povo de Deus, com humildade, com dedicação, com amor, com compaixão? Se você fosse tirado da tua igreja local este dia, você faria falta no lugar onde você se reúne? Que Deus possa nos ajudar a realmente poder tomar um lugar de valor entre os crentes. De valor. Mas mais do que isso, poder sermos homens e mulheres de valor para Deus. Olha só o que Deus colocou na lápide de Moisés. Não houve um como ele. Olha o que Deus colocou na lápide de Daniel. Ele era fiel. E podemos citar tantos e outros exemplos de homens e mulheres do passado. O que Deus poderia colocar na minha lápide? E o que Ele colocaria na sua? Meu amado irmão, minha amada irmã, como que nós vivemos a nossa vida aqui? Que Deus nos ajude a realmente nos dedicar para o Deus que nos salvou. Nós vemos ali quando Moisés parte, o que que ele levou? Ele morreu sozinho nas alturas do Monte Pisga. Todo aquele currículo, todas as coisas dessa vida não podiam ajudar naquele momento, nem levaram com ele para lá. No fim das contas, o que vale é o que a gente fez na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual. Vamos investir o nosso tempo, a nossa inteligência, os nossos dons principalmente, a melhor parte do que temos nas coisas de Deus, porque realmente é isso que vale para a eternidade. Mas o enterro de Moisés é um enterro realmente muito diferente. Ele é o único que foi enterrado por Deus. Eu estava me lembrando, por esses dias, do dia de realmente quando o meu avô e a minha avó partiram para a eternidade. Eu me lembro de querer tomar parte daquelas alças do caixão. Normalmente, os mais próximos gostam de colocar as suas mãos ali e conduzir aquele caixão até aquele lugar do enterro. Os mais próximos normalmente fazem esse serviço. Não havia ninguém mais próximo de Moisés do que Deus. É ele que toma a alça do caixão de Moisés, espiritualmente falando. Ele era próximo. Irmãos, nós somos próximos de Deus. Como que é o nosso contato com o nosso Senhor? Qual é a nossa intimidade com Ele? Eu volto a dizer, nós precisamos nos dedicar às Escrituras e à oração. Eu tenho falado do meu avô aqui. Eu me lembro a última conversa que eu tive com o meu avô, antes dele partir. 5 meses antes do meu casamento. Ele sentou a gente na sala e ele queria ler um texto para mim sobre a pregação do Evangelho, como deveríamos pregar o Evangelho. E ele mandou abrir a Bíblia. E ele abriu. E ele começou a ler o texto de Coríntios sobre a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas eu comecei a reparar que a Bíblia dele não estava em Coríntios. A Bíblia dele estava bem no comecinho da Bíblia, no Pentateuco. A Bíblia dele não estava nem na posição normal. Ela estava de cabeça para baixo. Mas ele citava o texto sem falha. Ele achava que estava lendo. Mas ele estava citando um texto que ele leu tanto, que ele decorou. E agora, no fim da vida, quando a vista não o ajudava e quando a mente o confundia, ele podia realmente pegar ouro em pó de tempo que ele dedicou com Deus quando ele ainda tinha saúde e vista. Irmãos, nós precisamos investir tempo na presença de Deus, em comunhão com Deus, lendo a Bíblia. Isso vai ser ouro nos dias difíceis. Lembra de Jonas, quando está no ventre do grande peixe? Lê com atenção a oração de Jonas. Ele cita pelo menos 8 salmos na sua oração. Não havia um pergaminho lá. Jonas, quem sabe, havia decorado aquelas palavras. O nosso tempo com a Bíblia, no tempo bom, vai ser ouro nos dias difíceis. Que Deus nos ajude, como Moisés, a realmente poder estar perto de Deus e realmente poder ter experiências com o nosso Senhor. Mas Moisés teve o seu corpo disputado pelos anjos. Nós vemos Judas fala sobre isso. Eu acredito que Deus escondeu o corpo de Moisés, porque a nação faria daquilo uma grande idolatria. E Deus, na sua sabedoria, colocou Moisés à parte. Deus, na sua sabedoria, escondeu Moisés ali. E a nação lamenta por Moisés. E nós, às vezes, ficamos pensando, um servo tão útil agora partiu para a eternidade. Meus amados irmãos, até os servos úteis têm o fim da linha aqui neste mundo. Só Deus sabe quanto tempo Ele tem separado para cada um de nós. Mas tem um pensamento que eu tenho gostado, que o servo de Deus, na verdade, ele é imortal, enquanto Deus ainda tem planos para ele aqui. O servo de Deus é imortal, enquanto Deus tem planos para ele aqui. Que segurança viver assim! Não sabemos por quanto tempo estamos aqui, mas enquanto Deus tiver planos para nós aqui, Ele há de nos preservar até o dia que Ele vai nos chamar para estar junto dEle. Que dia na vida daquele Moisés, um gigante da história, realmente vai cair, vai entrar na glória de Deus. Nós não lemos de Moisés se autopromovendo naquelas últimas horas, um homem humilde, um gigante da fé, mas um homem humilde. Nosso irmão tem falado sobre isso. Nós devíamos ser homens e mulheres de Deus humildes. Sabe outra coisa que me chama a atenção na despedida de Moisés? Não tem autopiedade. Você leu Moisés chorando? Ah, eu queria estar naquela terra prometida. Que injusto! Não é possível! Eu fiz tanta coisa boa. Não tem autopiedade. Moisés contempla aquela terra. Não tem autopiedade. Irmãos, que Deus possa nos ajudar a nos livrar deste mal atual da autopiedade. De um saudosismo, às vezes, ligado à autopiedade. Nós estávamos conversando na mesa ontem. Os escravos chegaram a ter saudades da própria escravidão por causa da autopiedade. Imagine só. Aquela lembrança banhada no saudosismo. Irmãos, vamos ser contentes com o momento atual, ter contentamento em Deus, com a circunstância que Ele nos colocou, e estar satisfeitos nessas circunstâncias. Eu ouvi um irmão uma vez abordar sobre contentamento, eu gostei. Ele falou, contentamento não é o que muitos dizem, olha, eu não quero muita coisa. Para mim, eu tendo só mais uma casa um pouquinho maior para minha família, um carro para ir nas reuniões, e para mim está bom. Ele disse: isso não é contentamento. Contentamento não é se contentar com pouca coisa. Contentamento é se contentar com o que você já tem. Paulo diz: aprendi a contentar-me com o que tenho. É estar contente com o que tenho agora. É muito triste. Às vezes, essa questão do saudosismo, da autopiedade. Nós estamos aqui, às vezes, passando dias que nós achamos difíceis, e em 2030, se Cristo não voltar, que saudade de 2025. Porque o ser humano tem essa tendência. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a sermos pessoas contentes com as circunstâncias. E Moisés aceitou a sua circunstância. Mas já estou chegando na parte final já, para terminarmos. Nós vamos ver não só a última marcha de Moisés, mas a última vez que Moisés é posto em mistério. Moisés foi escondido 7 vezes durante a sua vida, se eu contei direito. Se eu esqueci alguma coisa, alguém me corrige depois. Mas mais ou menos, eu vi, ele foi escondido por 3 meses na sua casa, escondido no arbusto com 3 meses de idade, escondido no deserto em Midian por 40 anos, escondido na montanha por 40 dias e 40 noites, e escondido por mais 40 dias e 40 noites quando as leis foram quebradas, escondido na fenda da rocha para ver as costas de Deus, e escondido na sua morte, ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Assunto interessante de estar escondido. Já temos falado sobre esconder as nossas crianças. Lembra de Joás? Joás foi uma criança escondida também, se tornou um bom rei. Ah, meus amados irmãos, eu apelo mais uma vez, para que nós não coloquemos as nossas crianças em contato com tudo o que está neste mundo ao nosso redor. Cuidemos com o que colocamos na frente das nossas crianças. Moisés foi escondido e foi útil. Mas Moisés foi escondido adulto, lá em Midian, aprendendo a ser pastor. Ele havia sido educado como um líder egípcio no palácio. Mas para liderar o povo de Deus, Deus gosta de usar pastores. Abraão, Davi, Moisés, próprio Jacó. Podemos ver Deus se servindo de pastores. Você quer ajudar o povo de Deus? Quer poder um dia fazer parte daqueles irmãos que estão à frente do trabalho, cuidando da igreja de Deus? Deus não está procurando gerentes. Deus não está procurando executivos. Deus se serve de pastores. Daqueles que realmente têm um coração de pastor. Que entendem o povo e o rebanho de Deus como ovelhas. Mas nós lemos também de Moisés escondido com Deus. Escondido com Deus. Que Deus possa nos ajudar a ter na nossa casa um esconderijo. Eu volto a perguntar, tu tens um esconderijo? Um lugarzinho à parte com Deus? Precisa ter, sabe? Precisa ter. Precisamos ter. Para com a hora marcada, um compromisso insubstituível com Deus. Que Deus nos ajude a ter esses dias, esses momentos escondidos com Deus. Mas eu queria, para terminar, falar da última manifestação de Moisés. Foi o que nós lemos em Números, quanto à sua partida. O que ele quer? Ele quer um substituto. Quando Moisés sai de cena, Deus tem os seus Josués em vista. O que Moisés vai pedir para Deus? Ele não dá uma lista de candidatos. Ele pede uma coisa: que seja um homem escolhido por Deus. E qual é a segunda coisa que Moisés pede? Que seja um homem com coração de pastor. Isso é amar o povo de Deus, meus irmãos. Que Deus nos ajude a nunca ter ciúmes do povo de Deus. Moisés não tinha ciúmes do seu cargo. Moisés não tinha ciúmes do seu trabalho. Ele queria que Deus escolhesse alguém que fosse bom para o povo. E quando Deus recebe esta oração de Moisés, Deus não precisa roer as unhas e agora quem eu vou escolher? Ele já tem um nome na vista, é Josué. Ele já estava preparando o substituto. Vai lá, Moisés, põe a mão sobre ele, o substituto. Ele vai guiar o povo agora para a terra prometida. Ah, meus amados irmãos, é isso que nós precisamos de homens e mulheres para guiar o povo de Deus. Homens que são escolhidos por Deus e homens com coração de pastor. O que vai acontecer? Josué vai ser aquele homem que vai poder conduzir o povo para a terra prometida. Eu já disse, talvez no primeiro dia, a terra prometida não é como muitas vezes os crentes imaginam, um quadro do céu. Não é o céu. A terra prometida tem batalhas. No céu não tem batalhas. A terra prometida é um quadro das alturas espirituais. E Josué vai poder levar o povo de Deus para alturas espirituais ainda não vividas. Lá no Egito, o sustento foi o cordeiro, que fala realmente dos sofrimentos do Senhor Jesus. No deserto, o alimento foi o maná, a humanidade do Senhor Jesus. Mas na terra prometida, eles vão tomar o trigo da terra. Fala da exaltação do Senhor Jesus, alturas elevadas. E Josué é o homem que podia levar o povo de Deus para essas alturas. E para terminar sobre Josué chegando nessa terra prometida, eu queria trazer um assunto que já foi falado aqui pelo Mateus, mas estava no meu coração falar a mesma coisa também. Sabe algo que me chama a atenção na terra prometida? Diferentemente do Egito, que tinha um grande rio Nilo, na terra prometida era uma terra de montes e vales. Eles precisavam de dependência de Deus para água, precisavam de dependência de Deus para as provisões diversas. Irmãos, eu também sinto e compartilho do que eu ouvi, que Deus realmente quer que o povo dele seja um povo dependente. Ele realmente não se nos cerca, muitas vezes, de grande abundância. Ele normalmente, realmente, vai nos colocando e nos trabalhando e nos exercitando, às vezes, pela dor, a sermos dependentes dele. E parece que quando a gente começa a construir alguma coisinha que vai tirando essa dependência dele, ele intervém para voltar a fazer-nos sentir como uma criança desmamada no colo da mãe, precisando dele. Deus gosta de ver o seu povo dependente dele. Ah, meus amados irmãos, vamos nos lembrar disso. Que Deus nos ajude a sermos cristãos com exercício em nos manter dependentes de Deus. E assim nós vamos nos despedir deste homem, Moisés. Despedir deste cujos seus últimos passos foram para as alturas do Monte Pisga. E se nós estamos entendendo direito o tempo que estamos vivendo, quem sabe nós estamos também tomando os últimos passos. Que nós possamos partir em alturas espirituais. E assim nós vamos nos despedir de Moisés. E não só de Moisés, mas hoje mais tarde, quem sabe, vamos nos despedir uns dos outros. Estava até me lembrando uma despedida que eu ouvi, Eu já até citei para alguns ela, entre dois servos de Deus lá no Rio Grande do Sul. Um estava voltando para o seu país, problemas de saúde, não vai voltar mais para o Brasil. O outro, já com a idade bem avançada, inclusive já até partiu para a eternidade, mas naquela época não. No aeroporto, os dois se despediam. E aquela última conversa antes daquele que estava voltando para a Irlanda desaparecer no check-in foi o aperto de mão entre os dois. E um disse para o outro: nos reencontraremos. Aquele outro irmão respondeu: onde? O outro irmão respondeu: no céu ou nos ares? No céu, se os dois tiverem morrido. Nos ares, se um em vida, no arrebatamento se encontrarão nos ares. Então aquele outro irmão, com uma pausa, parou e disse assim: pois é, o reencontro é garantido, embora o local seja ainda incerto. Irmãos, que é gostoso poder, depois de passar um tempo com crentes, a gente poder se despedir assim. Nós nos reencontraremos, talvez aqui na terra ainda, talvez no céu, ou talvez nos ares, Cristo voltando. Que é bom poder dizer para uns para os outros: o reencontro está garantido, o local ainda incerto. Que Deus abençoe a sua palavra.